Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. Doutor Fernando está preocupado aí?
Não, o doutor Fernando já trabalhou hoje, já transplantou. Já. Aí eu estava tentando me atualizar como é que estavam, como é que ficaram as coisas lá.
Ótimo. O senhor está se referindo ao INIP?
Isso. Hoje a gente já começou cedo lá.
Uhum. Além do INIP, qual é o seu raio de ação?
Então, hoje a gente está muito inserido dentro do IMIP, né? IMIP Hospitalar, então está no Dom Helder, está no IMIP. Hoje a gente também trabalha no, a nossa equipe no Mestre Vitalino, lá em Caruaru. E temos a felicidade de estar compartilhando também, no ambiente privado, do Hospital Jaime da Fonte, junto com o Dr. Cláudio. E além do Jaime, Santa Joana. Mas estamos aqui na, no raio da Ilha do Leite.
Uhum. Esse setor de cardiologia do IMIP, ele sempre teve?
O IMIP, ele originalmente era um hospital pediátrico, né, fundado na década de 60, na década de 80 transformou-se num hospital materno-infantil, e com a decisão de criar uma escola médica, houve a necessidade de que atendesse a população como um todo, então tornou-se um hospital da família, ou um hospital integral. Uhum. E daí veio, em 2007, o surgimento das clínicas de adulto. Foi quando surgiu, dentre outras clínicas de adulto, a cardiologia. A grande virada da cardiologia deu-se em 2012, quando foi transferida para o Pedro II, e aí ampliou-se o espaço, um bloco cirúrgico dedicado, e aí saímos de inúmeros cirúrgicos, de mais ou menos 100 cirurgias ano, para só no IMIP, algo em torno de 600 cirurgias por ano.
Uhum.
E junto a isso veio, com o amadurecimento da equipe, veio o transplante cardíaco, que muito nos orgulha. Acho que tem que ser um motivo de orgulho, porque fazer alguma coisa difícil e complexa no Brasil é muito difícil.
Uhum.
Fazer no Nordeste, em Recife, com tantas outras necessidades e demandas, é uma luta heróica. E você conseguir transformar isso realmente como uma bandeira de vitória da população, porque conseguiu transformar no segundo maior centro de transplante de coração do Brasil, a despeito das dificuldades socioeconômicas, dificuldades essas que a própria população nos presenteia, ou seja, a população que nos chega é uma população pior do que a população que é atendida, por exemplo, em São Paulo.
Uhum. Eu sempre digo, eu estava dizendo aqui ao Dr. Cláudio Lacerda, que sou fã do que ele escreve, e todas as colunas, de vez em quando, que ele faz, acho que semanalmente ele tem uma coluna, às vezes num jornal, às vezes no outro, e tal, às vezes um livro. Também o senhor falou da questão dos estudantes, né, com quem o senhor vem lidando há um bocado de tempo, né?
Isso.
Há alguma diferença do estudante de medicina de hoje para aquele que o senhor, por exemplo, o João Veiga, que o senhor ensinou há 20 anos passados?
Há 30.
Há 30?
João Veiga foi um discípulo, né, do qual eu tenho muita honra, né, pela sua pegada, pelo seu compromisso social, né? E hoje revelou-se um grande cirurgião, né, com muito talento, com muita capacidade de resolução, típico cirurgião de urgência, resolutivo, né?
Eu ia pedir para ele falar bem do senhor, mas o senhor já está falando bem dele. Pode trocar com fé.
Mas
por onde ele passa falando bem do senhor.
Mas eu estou muito bem hoje aqui, porque eu estou entre dois jovens cirurgiões, dos quais eu tenho muito orgulho enquanto pernambucano,
uhum,
né, que fazem as coisas acontecerem. Nós estamos dentro dessa atmosfera, né, de romper paradigmas. Então, respondendo à sua pergunta, realmente essa última crônica que eu escrevi no Diário de Pernambuco, ela tem o título de Nós Não Nascemos na Suécia.
Uhum.
Hoje, Geraldo, nós temos um serviço que é muito mais que um serviço, é uma escola de cirurgia. Não só de cirurgia e de demais ciências da saúde na alta complexidade, como também na postura de compromisso social, né? Nós fazemos uma medicina humanizada, né? Nós temos orgulho de dizer que é possível fazer medicina de ponta em hospital público do Nordeste, tratando a nossa gente humilde, a nossa gente simples, com muitas dificuldades sociais, culturais, econômicas, com dignidade, com respeito e até com carinho.
Uhum.
Tá? E é isso que a gente prega. Eu acho que a nossa escola não só ensina medicina, mas ensina como lidar com gente. E aquele artigo foi em cima disso, né? Uma história simples que aconteceu, onde os nossos alunos, nossos internos, nossos residentes e nossos cirurgiões se recusaram a atender um paciente no PROCAP, que é um hospital vizinho ao nosso, né, sobre o argumento burocrático, né, de que não era obrigação deles. E aí eu convoquei uma reunião de urgência com eles para refletir e discutir o significado da palavra obrigação. E comecei dizendo: o que vocês entendem por obrigação? Nós pertencemos a uma elite de privilegiados numa sociedade injusta, com milhões de excluídos. Nós temos o privilégio de ser médico. E qual é o seu sonho? Você virou médico para quê? Para ter um carro importado, uma casa na praia e um apartamento? Ou você vai ser um médico para ter a alegria, a felicidade transcendental de salvar uma vida ou de salvar vidas, né? De praticar uma contrapartida para essa gente desamparada que faz parte do nosso dia a dia? Essas pessoas olham para nós três e para os médicos que trabalham em hospitais públicos de Pernambuco e do Brasil como a sua única chance. Nós não temos o direito de decepcioná-los. Podemos até não conseguir curá-los, mas temos que nos esforçar para isso.
Doutor João Vigo, o senhor agora é o herói do sertão, só vive pelo interior. Qual a diferença de trabalhar pelo interior como faz hoje, no seu tempo de tanto sucesso no Hospital da Restauração?
Geraldo, eu queria dar um abraço aqui nos dois, né? Doutor Cláudio, que foi meu mestre professor, certo? E Figueira, que ele era residente quando era staff lá no HR.
Então chegou a ser meu professor também. A nossa relação aqui
tá boa. Aqui tá boa. Aí eu queria só mandar um abraço para João Vitor, meu menino, que ele disse agora que tá ligado com a gente lá em Coimbra. Ele é estudante de engenharia e tá ligado. Estou aqui na faculdade ligado. Eu disse, beleza. Bom, a relação é o seguinte, Geraldo, eu acho que eu tive muita sorte na minha formação como gente lá na minha casa e como médico lá no Oswaldo Cruz, certo? Eu só vi esse homem brigar com a gente quando a gente chegava atrasado, quer dizer que o atrasado não merece respeito, e quando o doutor Cláudio, a gente não sabia o nome do doente, aí ele brigava com a gente. Então eu aprendi a ter respeito, chamar o seu José para o seu José e chegar na hora para atender o seu José. Então eu fui domesticado para o doutor Cláudio Lacerda para ter respeito com o doente. Eu nunca tive medicina privada, eu nunca atendi ninguém privado. Isso não quer dizer nada, não. É porque eu não dou para isso, simplesmente. Mas a situação do sertão é como o doutor Cláudio diz. As pessoas no sertão ainda é pior ainda, porque todo mundo aqui da capital atende gente lá do sertão também. Ele sabe mais ou menos como é. Mas lá fica lá a gente, doutor Cláudio de Figueira, que não tem nem condição de chegar aqui, doutor Cláudio. É mais pobre ainda. Então, quando eu cheguei lá em Afogados, um ano passado, eles disseram assim: olha, aqui a gente não opera a cirurgia eletiva. Eu digo: e o que é que está precisando? Foi isso, isso, isso. Eu fui para o tricentenário e disse: eu quero isso para operar. E o ano passado eu fiz 750 cirurgias lá, mas eu sozinho. Tem um médico amigo meu lá aqui, João, que quando ele está no plantão, eu digo que você está no plantão, eu vou para ele me ajudar, que é o doutor Robério, que me ajuda. Mas eu fiz 750 cirurgias, que antes não era zero. Então, é se você ter boa vontade, é você saber o seguinte, que o paciente está ali, já está 12 milhões de desempregados. O paciente está lá com a lista de 150 com hérnia. Esse aqui não arruma emprego, esse doutor Arrendo está aqui, olha, com a hérnia eu não arrumo emprego. Mas quantas tem na lixa? 180. Eu digo, vou passar uma semana operando. E operei 180 a hérnia. Botei tela, fiz tudo como o doutor Cláudio me ensinou. Botei a tela organizadozinho. O que era grande eu botava dreno. No outro dia eu vi o paciente de alta. Com 15 dias tirei todos os pontos dele. Fiz tudo certinho. Uhum. E tá dando certo isso. Então o sertão precisa. A minha ideia de medicina é assim: quanto mais longe, mais tecnologia você deveria ter e melhores profissionais. Eu fiz o inverso, eu sou do sertão, do Pajeú, nasci e me criei ali, saí com 15 anos de idade e disse o seguinte: eu não volto para cá para ganhar dinheiro, eu volto quando eu estiver bem formado. E eu voltei para o sertão depois de 25 anos de formado, quando eu achei que estava bem formado. Eu digo: eu não vou dar aos sertanejos, aos meus parentes, né? Lembre-se que o meu parente é Richard Bretz, que chegou em 1806 de Londres. A gente começou de lá, então eu não vou levar para meus parentes o que eu tenho de insegurança. Então eu fiquei aqui, Fiz a minha formação com o Dr. Cláudio e com outros colegas, mas o Dr. Cláudio foi adestrador desse cirurgião que está aqui agora. E eu digo, eu só vou voltar para Tabira, para Afogados, para todo o sertão do Pajeú e para as 17 cidades em torno, quando eu estiver bem formado. Então lá se precisa de muito de cirurgião bem formado, mas tem também, tem muita gente lá boa, tem anestesistas, fabulosos anestesistas, e tem ainda maior a população que precisa, Geraldo. Você imagina, essa semana chegou uma lista de 182 meninos com fimose. Eu digo, rapaz, vamos arrumar alguém. Ninguém tem uma pessoa para fimose, não tem. E o problema cardiológico, nem se fala lá. A cirurgia, ainda bem que Figueira está fazendo agora lá em Caruaru. E eu mando, quase toda semana, eu mando paciente para o Dr. Cláudio. Uhum. É insuficiência hepática grave, é o paciente que vem, aí realmente lá não tem. Então eu vivo, saio daqui, opero em Caruaru, de Caruaru vou para, opero em Arco Verde, de Arco Verde eu opero em Afogados da Ingazeira, vou para Serra Talhada, faço colonoscopia, volto para Afogados, faço colonoscopia e volto para casa.
Doutor João, o senhor vai falando aí, passando um filme na minha cabeça. A minha mãe morreu em Pesqueira no começo dos anos 60, aí, como o senhor sabe, por falta de socorro médico. Ela teve uma dor às 8 horas da manhã. Morreu às 8 da noite do mesmo dia. Hoje se diz que podia ter sido um apêndice que estrangulou, alguma coisa parecida, não é? E morreu com 30 anos. Agora, o que eu estava pensando aqui é o seguinte: a gente reclama muito da saúde, do que se faz hoje, mas não dá para comparar com o que acontecia há, vamos dizer, 20 anos passados.
Não dá nada.
Houve um interior.
Com as UPAs especializadas no sertão agora, foi um avanço. Eu não vou porque é questão de política, não. Eu acho de gestão, não. Mas a UPA de especialidade hoje no sertão, Dr. Cláudio Figueira, elas têm tudo de melhor. O que o senhor quiser de melhor, elas têm. Certo? Então já houve uma melhora muito grande. Agora, que se precisa muito, Geraldo. Uhum. Se precisa muito ter uma decisão política, certo? E decisão administrativa, para você melhorar esse atendimento. Você não pode se conformar quando você pega o Fundo Nacional de Saúde e vê lá, foi devolvido do Fundo Nacional de Saúde para o Ministério das Finanças, e esse dinheiro foi para o superávit primário, o ano passado, 32 bilhões de reais. O que era para gastar foi devolvido em... 32 bilhões de reais. Quando a gente chega num canto que está faltando um carro de anestesia melhor, quando está faltando equipe, quando está faltando dinheiro para você chamar pessoas de maior qualificação, como o Dr. Cláudio Figueira, para ir para lá, certo? Então eu tenho uma mágoa muito grande disso. Como é que se devolve dinheiro do Ministério da Saúde para pagar juros a banco? 32 bilhões, olha, com 32 bilhões a gente fazia um bocado de coisa, fazia um bocado de transplantes e cirurgias cardíacas. Nos últimos 12 anos foram devolvidos do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, não é meu nome. Nos últimos 12 anos, o Fundo Nacional de Saúde devolveu para o Ministério 134 bilhões de reais. Então é muito dinheiro. Então a gente tem carência, precisa. E tem dinheiro, o pior que é isso, que entender. Se você devolve, é porque tem dinheiro.
Então, agora, de Petrolina para cá, quais são as cidades que tem mais estrutura para atender? Caruaru, tudo indica que está de bom tamanho.
Tá. Tem Petrolina, Oricuri em cima. Oricuri.
Serra Talhada está bem?
Tá. Serra Talhada está bem.
É um polozinho.
E está se fazendo um grande hospital agora lá. Essa semana eu fui lá ver a obra, né? E entrei por dentro, é um hospital bom. Araripina, por causa do Ceará, os dois hospitais do Ceará são muito. Eu conheci agora de Sobral, fui lá conhecer os hospitais lá, é os hospitais top de linha. Até ter o hospital de Sobral é melhor do que os nossos, de lá, da região. Aí você vê pra cá e tem Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, tem um hospital regional com estrutura boa.
Arco Verde, que tem. De vez em quando eu ligo, o senhor tem Arco Verde.
Tem um hospital regional com estrutura muito boa.
Tabira, o que é que o senhor tanto faz em Tabira?
É porque é a minha terra. Aí eu vou pra lá, mas.
Vai descansar, né?
Não, eu vou não, rapaz. Eu chego lá em Itabira, eu vou pra minha roça. Eu tenho uma roça lá e agora eu tô com milho e bode, criando bode. Porque. Aí. Mas e outra onde tem bode também? Em Garanhuns. A estrutura de Garanhuns, da onde Figueira. Da família de Figueira. Família, né? A família Figueira lá.
Você é garanhense, né?
Eu não sou pessoal. A família é de lá. A família fixou-se lá, né?
Uhum. Aí lá tem um hospital bom também, tem uma UPA, é. Certo? Eu acho que falta agora é recurso, né, que vem de fora, porque eu acho que na nossa realidade é muito dura, como o estado aqui do Nordeste, que tem pouco dinheiro.
Doutor Cláudio estava festejando Petrolina como um município que supria muito as suas necessidades com relação a transplante. Está do mesmo jeito?
Está, sim. Petrolina revelou-se é um polo de captação de órgãos que é com um desempenho excelente, excelente. Nós, para que você tenha uma ideia, Geraldo, nós fizemos hoje, nesta madrugada, o transplante de fígado número 49 do ano. Uhum. Existem poucos centros no mundo que têm esse volume de transplante, poucos, pouquíssimos. Na Europa tem 4 centros que fazem mais de 100 por ano. Nós fizemos o ano passado 115 e esse ano vamos para 140. Né? E parte disso, talvez em torno de 30%, seja de Petrolina. Então, se você considerar per capita, o desempenho de Petrolina em captação de órgãos é, talvez seja o melhor do Brasil. Talvez seja o município que capte mais, que disponibilize mais órgãos no Brasil. Isso é um fenômeno a ser estudado. Uhum. Né? A que atribuir isso? Queria até ouvir a opinião de Fernando. Mas eu imagino que, além de ter uma OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, um braço avançado da Central de Transplante de Órgãos, muito bem estabelecida em Pernambuco, consolidada, muito bem dirigida pela Noemi Gomes e pela sua equipe, além de ter esse braço avançado lá, muito com colegas, com pessoas, com profissionais de saúde extremamente competentes, parece que tem lá uma cultura da doação de órgãos. Uhum. Cresceu a sensibilidade das pessoas em relação à questão da doação de órgãos. Então, em Pernambuco, por exemplo, esse ano, a Noemi estava me dizendo que o percentual de recusa familiar caiu de 46% para 36%. Uhum. Isso responde, pelo menos em parte, por esse crescimento explosivo que nós estamos tendo. Além de que a gente também está operando em João Pessoa, né? Nós inserimos o estado da Paraíba no mapa do transplante de fígado no Brasil. Estava dormindo o estado, né? Então, uhum, nós começamos em novembro do ano passado, já fizemos 8 transplantes lá, né? E pretendemos fazer muito mais. Então, hoje nós estamos operando em 4 hospitais. Oswaldo Cruz.
No seu livro você refere a um transplante de um alagoano, né?
Sim.
Alagoas também faz transplante?
Não, Alagoas não faz transplante. Nem capta. Tem um percentual, sei, de captação muito pífio. Uhum. Alagoas é um estado que precisa ser acordado.
Certo.
Né? Em relação, eu já estive lá, já fiz alguns programas de televisão, de rádio, para sensibilizar as autoridades, porque o estado que não faz transplante de órgão fica para trás na medicina.
Perde muito dinheiro.
Uhum. Transplante de órgão e perde dinheiro, porque recursos que vêm do poder central, vêm de Brasília. Uhum. Né? Então, além de alavancar a qualidade da medicina e das ciências da saúde de uma forma geral, os transplantes de órgãos implica recursos para o estado. Uhum. Né? Então, a Lagoa está ficando para trás. Uhum. E não tem sido por falta de aviso. A gente tem chamado a atenção para a gravidade dessa situação.
E do coração, doutor?
Eu queria aproveitar e só corroborar a informação de Petrolina. O órgão de ontem também veio de Petrolina, né? Não só o fígado que a sua equipe transplantou, mas o coração que a gente implantou também. E aí, de forma anedótica, quero dizer que o voo que saiu de Petrolina para Recife atrasou 10 minutos, todo mundo dentro da aeronave, aguardando justamente chegar, tá certo, o fígado. Mas o pessoal de terra, o capitão, foi completamente solícito e permitiu esse atraso, tá? Mostrando a solidariedade também. E querendo fazer um link com o que João Veiga também falou sobre a necessidade de interiorizar a saúde, acho que Petrolina, ela tem uma característica de cidade de médio porte, uhum, mas que ela abrange uma área de importância geoeconômica muito grande, inclusive justificando até uma parte da Paraíba, da Bahia, a região Peba, né? O que faz com que talvez o grande sucesso na minha ótica seja a centralização. Porque quando a gente fala em Petrolina, não é em qualquer hospital em Petrolina que surge doadores, é no Hospital do Trauma, que atende os pacientes de Petrolina e das cidades circunscritas. Então, conseguiu-se criar uma estrutura uniforme de abordagem da família. Porque, imaginando que a gente está captando órgãos de cidades e de populações de várias cidades, o nível de entendimento é diferente em cada cidade. Mas quando você tem uma estrutura uniforme de apoio, de identificação, o que por vezes justifica a gente pensar em ter centros, tipo um hub, uma centralização de assistência, até do ponto de vista socioeconômico. Uhum. E aí, fazendo o link que o João falou, tratar o paciente no interior é muito mais barato. O doente, ele chega, do ponto de vista de resolutividade, a um custo muito mais baixo. Porque quando ele complica a hérnia e que não teve acesso para vir para Recife, porque só podia vir para Recife, e aí fatalmente eu obriguei ele a chegar muito tarde aqui, ele chegou muito mais complicado. Chegou para fazer um procedimento cirúrgico muito mais custoso para o hospital e para o ente público. Em que, quando você está no interior e a porta está mais fácil para ser atendido, justifica ter operado 180 hérnias em uma semana.
Passou um mês todo.
Sim.
Eu disse assim, me deu uma semana, mas quando me deram, eu disse, eu recuei esse Figueiredo. Não aguento, não.
180 fimose, né? Imagina que isso aí não ia chegar aqui. E quando ia chegar? Com um grau de complicações, eventualmente, né, evitáveis disso. Então, acho que o interior, ele tem que ser mais privilegiado. Eu só quero fazer um contraponto, é que eu não vejo, do ponto de vista de custo-efetividade, que haja uma necessidade de expansão, de alta complexidade para todos os lugares. Eu imagino que vocês dois concordam comigo, né? A alta complexidade, ela tem que ser mais ou menos centralizada, porque é onde você divide a expertise, é onde você consegue acumular volume. O que adianta eu estar fazendo transplante aqui, aí faço 10 aqui, fulaninho faz 2 acolá, 3 acolá, e acaba, como é que fica a experiência? Se você fizer 30 num lugar só, é outra coisa, né? Todo mundo está ganhando. Agora, para os procedimentos de médio e baixo complexidade, não há dúvida. O que você está fazendo lá, tá certo? Deve ser replicável, porque está aprovando, não somente boa população, mas bom para o dinheiro do Estado também.
Voltando a essa questão de Petrolina, Geraldo, veja. O fenômeno Petrolina, né, em desempenho de captação de órgãos, de novo, eu acho que desenvolveu-se lá a cultura da doação de órgãos, né? Isso é uma coisa muito importante, precisa estudar esse fenômeno, sabe?
E tem a ver com a educação também?
Tem a ver com tudo.
Porque Petrolina é uma das poucas cidades que você bota o pé na rua, o carro para.
Pois é.
E para mesmo o sinal estando vermelho.
Exatamente. Então veja, a atividade de transplante de órgãos tem muito a ver, tá certo, com atores sociais que se envolvem no dia a dia. Deixa eu lhe dar um exemplo, uma pequena história. Aí, nos anos 2010, mais ou menos, nós estávamos com uma doente muito grave, precisando de um transplante de fígado aqui. Apareceu um doador compatível em Aracaju. E o nosso cirurgião, Bernardo Sabá, foi para o aeroporto pegar o avião para ir para lá, se juntar com os colegas de lá que querem aprender a fazer captação, sonham com transplante de fígado, e ele sozinho trazer esse fígado para cá. Quando chegou no aeroporto, ligou para mim e disse: Cláudio, péssima notícia, o avião está lotado e só tem um voo para Aracaju. E eu disse: mas Sabá, você não está indo passear. Você coloca a situação para as pessoas aí do embarque, porque você vai ter que conseguir esse lugar. Não aceite o não como resposta. E aí ele disse: mas Cláudio, tem 7 pessoas na lista de espera. Não vai dar de jeito nenhum. Ele disse: mesmo assim, insista. Faltam 15 minutos para acabar o check-in. Está todo mundo embarcando, ninguém desistiu. Ele disse: mesmo assim. Ele chamou a supervisora, colocou a situação. E aí, os passageiros da lista de espera ouviram a conversa, estavam próximos, ouviram a conversa. O primeiro da lista disse: eu cedo o meu lugar. O segundo da lista disse: eu também cedo o meu. O terceiro da lista, provavelmente uma dessas pessoas com espírito de liderança e pragmatismo, olhou para os outros e disse: alguém não cede, silêncio total. Então não tinha mais lista de espera. Você está se emocionando, né? Não tinha mais lista de espera. Aí a moça que faz o embarque, que faz o check-in, disse: eu posso pedir a uns, olhou no computador, as 15 pessoas que faltam, para alguém desistir de embarcar. Aí a supervisora deu de ombros: peça. Aí disse: doutor Sabá, vá tomar um café lá em cima, volto daqui a 15 minutos quando encerro o check-in, quem sabe alguém não vai desistir, a atendente do check-in não vai convencer alguém a desistir. Ele não volta 15 minutos depois, volta 10 minutos depois. Quando ele vai se aproximando, as atendentes da Latam estavam eufóricas: doutor, venha, venha que nós conseguimos sua vaga, nós conseguimos sua vaga, doutor. Felizes da vida, felizes da vida. Ele se aproxima, junta e diz: olha, vocês não sabem o que vocês fizeram. Aí é quando eu digo, os atores sociais que se envolvem: vocês não têm ideia do que vocês fizeram, vocês estão ajudando a salvar uma vida, isso é uma coisa muito legal da parte de vocês. Aí uma delas disse: Geraldo, eu sei muito bem, doutor, eu já passei por isso, eu tenho um pai transplantado por vocês.
Agora, doutor João Veiga, vamos dar uma entrada nas emergências?
Bora.
O que é que tem de novidade em emergência por aí afora?
Antes de começar, eu vou dizer assim: o primeiro transplante que o Dr. Cláudio fez de fígado, eu participei, eu era residente. Tá. Aí foi Dr. Cláudio, Dr. Américo e eu como residente lá, né? Eu tô lá, não lembro demais desse transplante. E realmente, quando a questão, existe uma estratégia de fazer isso que Figueira está dizendo. Botar só em cirurgia da tua complexidade, botar em certos locais e já ter essa estratégia. É Petrolina, certo? Vai para o Araripe, em Oricuri, depois chega no meio do sertão com Serra Talhada.
Agora certo? Vai ter avião em Serra Talhada. Né?
E vai para Caruaru, então já tem essa estratégia, inclusive dinheiro. Quando o Ministério, há 6 anos atrás, disse que só ia financiar hospitais acima de 50 leitos e hospitais que têm alta complexidade, só que o projeto é lindo, só que infelizmente o Figueiredo não saiu esse projeto. Mas o dinheiro está lá, o dinheiro foi contingenciado para isso, para fazer esses centros de alta complexidade. Por causa disso, as pessoas saberam fazer. O cara que fez Figueira e Dr. Cláudio sabe fazer transplante, um de coração, porque fizeram muito. Agora o cara fez 3 ou 4, ele não sabe fazer. Uhum. Então, e você aprende operando e aparece fazendo todo dia. Então a gente já tem essa estratégia. E quanto à emergência, Geraldo, olha, a emergência continua assim, uma coisa muito grave ainda. E eu acho que piorou a questão de recursos humanos. Por quê? Os médicos que estão indo, os cirurgiões que estão indo para a emergência, eles estão indo muito cedo para a emergência. Eles não querem ser cirurgião geral, eles estão passando uma residência de cirurgia geral para ser alguma especialidade, certo? E eu não vejo mais no meu plantão do HR. Todos os 5 cirurgiões da emergência, eram 5 cirurgiões que operavam a emergência e faziam cirurgia. Hoje, se você pegar a emergência do HR, tem 5 por plantão, 35 cirurgiões. Fazer cirurgia mesmo, poucos fazem. Tem gente que faz mama, tem gente que faz cirurgia vascular. Estão passando pela emergência como se fosse um negócio que não é simples e é uma especialidade médica. Uhum. Né? Hoje, em São Paulo, desde o Dr. Dário Berolino, que o Dr. Cláudio tinha relação de amizade com ele, tem residência de cirurgia do trauma. E aqui a gente não tem essa residência, então a gente não está ensinando as pessoas a fazer de cirurgia. E quando um paciente chega na mão de alguém da emergência que não tem esse costume e não tem essa formação, as pessoas morrem porque não tem muito tempo. Uhum. Você tem que decidir rapidamente o que deve fazer. E não é decidir na doida e no instinto, não. É decidir baseado em evidências científicas, em treinamento, em vários treinamentos de aperfeiçoamento técnicos. Mas porque a emergência precisa muito mais dessa parte do que tecnologia, é claro. Que a tomografia ajudou a gente demais. Ultrassom nem se fala. Isso ajudou muito a urgência. Mas ainda... ela depende, ela tem uma dependência humana muito grande, certo? Você, o paciente que chega, certo? Eu vou repetir essa história, porque aquela moça israelense, que eu operei no HR, ela me ligou ontem, que eu fui pro casamento dela, ela me ligou ontem dizendo que tá grávida. Uhum. Só, olha, eu tô grávida e eu e meu filho agradecemos a você. Eu digo, não, a mim não.
Eu vi ela e digo, o filho é seu.
Não, pô, eu digo, não, eu conheci o esposo dela lá, tudo bem. Aí eu digo, muito mal, você, ela agradeceu muito, né? Mas, entre ela chegar ao hospital e a gente operar, foram 15 minutos, não dava tempo para você explicar, não dava tempo para você estudar, para você analisar. E o que é que acontece às vezes na emergência? Eu chego na emergência, tem alguém. Isso eu vou dizer um exemplo, porque eu vivo a emergência hoje. E não só vivo aqui, não. Eu vivo em Afogados, em Arco Verde. Muitas vezes está lá o médico, que é um cirurgião. Aí chega um paciente com um tiro. Diz: cadê o paciente? Aí diz: foi pro raio-x. Ele: pra quê? Porque eu digo, vai mudar alguma coisa para você? Aí não, eu vou, opero com ele. Aí a gente vê que não há uma formação na graduação, como a gente ia. Pô, olha, eu fui pro HR no segundo ano, no terceiro período, fui pro HR. E saí de lá em 2011. Eu saí de lá. Então, na graduação, não há uma formação hoje para o médico de emergência. Você chega numa emergência. Tem um bocado de clínico que se dizem que não sabe entubar um doente. Isso é, eu vejo todo dia essas coisas. Então, a gente está perdendo essa coisa que eu acho que o Estado deve começar a pensar isso. Eu digo o Estado, não é o Estado de Pernambuco, é o Estado brasileiro, é o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e fazer como... Não é faça feito nos Estados Unidos, não faça como a Colômbia, que eu fui agora. A Colômbia está fazendo isso, está formando equipes para trabalhar em hospital de urgência, equipe, desde o maqueiro ao cirurgião.
Doutor João, eu ouvi alguns elogios aos médicos do Rio de Janeiro.
Eu estava lá, estavam os médicos americanos, os colombianos, e na explicação deles sobre a medicina de urgência, eles citaram várias vezes os médicos do Rio de Janeiro. Eles tratam uma guerra, certo? Uhum. Os projetis que ele lança, então um elogio pela técnica dele, pela habilidade.
Ontem mataram 8 bandidos de avião. Pá.
Que merda. Não, mas aí assim.
Situação de guerra, né?
O americano mostrava os trabalhos que o Rio de Janeiro faz com aquelas armas de guerra. Você veja, em Pernambuco nós tivemos, na restauração nós tivemos o ano passado, 7 ou 8 balas, pacientes que chegaram lá de bala perdida. No Rio de Janeiro foi mais de 1.000. Então vive uma guerra lá. Uhum. Então existe, você tem que começar a treinar os estudantes, os residentes em emergência. Não é possível. Porque o SAMU muitas vezes... Agora, o que é que está acontecendo? No SAMU tem médico qualificado. O médico qualificado do SAMU atende o doente rápido. Quando chega na emergência, cadê a sequência? Cadê aquele médico que o SAMU você tem que fazer uma formação para isso? Ou em tese teria, mas hoje eu conheço muita gente do SAMU que tem essa formação. Atende o paciente em um padrão e, infelizmente, está chegando nos hospitais de emergência e esse padrão de atendimento está caindo. Essa é a minha constatação, não é de ler, não. É de estar vendo e de estar dando plantão.
Doutor Fernando, sempre que a gente fala de emergência, a gente pensa também no coração, né? Tudo pro coração é urgente?
Tudo pro coração merece uma certa urgência. Uhum. E merece, da mesma forma que precisa chegar rápido no hospital, precisa ser descartado rapidamente. Então a gente não pode ser responsável de uma dor torácica não chegar rápido no hospital. E agora também é obrigação da equipe médica e da estrutura hospitalar, uma vez tendo chegado o diagnóstico de dor, efetuar as medidas para afastar o que seja uma emergência, o que seja uma urgência ou o que não seja nada, né? Para que a gente possa ter desfechos sempre positivos, né? Pós-dor torácica.
Olha, Randilson, aqui é da Tabajara, diz: eu estou no trânsito, na Avenida Norte, no meu carro, chorando com a situação do aeroporto. Então... Não sou seu não, viu, doutor? Tem companhia aqui. Pois não, doutor Cláudio Lacerda, o senhor quer falar das emergências?
Sobre a questão da emergência, né? Na minha época, na época em que eu trabalhei no Hospital da Restauração, os plantões eles eram hierarquizados. Então, o chefe, grandes cirurgiões de Pernambuco, trabalhavam nas emergências, né? Eu lembro de Porto Carreiro, Edvalson Rocha, Alberto Cial, né? referências, né, da cirurgia. Então a gente tinha, então esses profissionais, eles ficavam muito mais tempo lá, porque eles eram uma espécie de consultores, né? Hoje você tem cirurgiões jovens e o Estado não tem alternativa, tem que contratá-los, porque os antigos não querem mais ficar na emergência. Mas veja, eu acho, e aí eu vou dar uma opinião aqui absolutamente incorreta politicamente. Eu acho que o Brasil passou por um período muito longo de falta de médicos. Essa aqui é a verdade. Haja vista o programa Mais Médicos. E acho que a classe médica precisa fazer uma autocrítica em relação a isso. Eu lembro de algumas discussões no Conselho Regional de Medicina, na Academia Pernambucana de Medicina, nas universidades, sobre a abertura de novos cursos de medicina. Eu era o único a favor. Todos os outros médicos eram contra. Então, hoje você encontra jovens que sequer fizeram residência médica e estão dando plantão, recém-formados, nas emergências dos hospitais públicos e dos hospitais privados, e nas UTIs dos hospitais privados. Isso é isso é resultado da escassez de médicos que existe no Brasil. Agora, houve uma avalanche de novos cursos de medicina que precisam ser controlados, cuja qualidade precisa ser controlada. Aí, quando se fala em exame de ordem em medicina, as entidades são contras. Não dá para entender, não é? As entidades foram contra a abertura de novo curso de medicina. Aí veio o programa Mais Médicos, porque o governo não tinha alternativa. Teve que importar médicos que, na verdade, não são médicos. Uhum. Esses colegas de Cuba, com todo respeito, eles não são médicos, porque você só pode ser médico quando você faz um exame de revalidação do seu diploma. Não existe país civilizado no mundo onde você, formado em outro local, exato, possa chegar lá e ter a prerrogativa de exercer a medicina. Então, veja como tem coisas erradas, né? Esse país, na área de medicina, precisa realmente de um freio de arrumação, né? E eu acho que não tem como dar outra explicação para o fato de que os plantões hoje são majoritariamente, né, compostos por médicos extremamente jovens e não existe hierarquia, né? Eu acho que esse é a explicação para isso.
O senhor que escreve tão bem, a sua próxima crônica podia ser sobre o exame de ordem para médico. Já fez isso?
Eu já escrevi, não lembro se publiquei, mas eu sou totalmente a favor do exame de ordem em medicina. Eu acho que é a única maneira que você tem de controlar, de exercer um controle sobre a qualidade desses egressos de curso de medicina que estão acontecendo.
Eu também, rapidinho para a Figueira falar, eu não admito você ser médico sem fazer uma residência médica. Não há condição disso. Você sai da faculdade com 6 anos, olha que eu não sou nunca fui um estudante ruim, e sai da faculdade jumento, sabia de nada. Como é que eu vou ser médico? Um negócio desse. Então, médico tem que fazer a pós-graduação de residência, no mínimo 3 anos. E sem isso aí, você pode ser advogado sem... Como é?
Exatamente.
Sem, pra mim, tem que fazer, Figueira.
Não, nessa linha, e eu concordando e corroborando com tudo, eu só imagino que há um certo grau de corresponsabilidade a partir do momento que o Estado determina a abertura de escolas médicas, mas não controla em todas a qualidade do ensino que é ofertado. E o que é mais grave, concordando em gênero e grau com o que o João falou, você deixa a pessoa formar-se ou graduar-se em medicina, mas não existe espaço para que eles façam a pós-graduação, porque as vagas de residência são limitadas. Então, a situação exigiria um pensamento inverso. Acho que fortalecimento dos serviços de residência com estudos de necessidade. Quais são as especialidades necessárias para aquele momento? Isso aí não pode ser estático, né? Dinâmico. Em tal ano, existe uma demanda de mais cirurgiões, de mais anestesistas.
Exatamente.
Então, vamos abrir, perfeito, mais vagas para isso, mais vagas para aquilo. Porque, por outro lado, se a gente simplesmente permitir o acesso à graduação de medicina, e aí colocar o exame de ordem, vai acontecer o que a gente está vendo na OAB. Uma taxa de aprovação na OAB que acho que talvez seja algo em torno de 30%. É. Então, você tem um universo de zumbis, eu digo que são zumbis, são pessoas que foram formadas em direito,
inclusive,
né?
Inclusive, eu acho que a residência médica é um pré-requisito para você fazer o exame de ordem.
Exatamente.
A residência médica é uma extensão da sua graduação.
Você só pode fazer o exame de ordem depois da residência
médica.
Agora,
como pensar isso? Porque você precisa... Só o que já tem hoje de médicos se formando, se graduando, a necessidade de vagas de residência, e eu não quero chutar nenhum número, mas eu arriscaria dizer que talvez tenha que ser, em Pernambuco, talvez dobrado ou triplicado.
É 35%, mas deixa eu fazer... só tem 35% das vagas...
Para os que se formam, então é isso, três vezes
mais. Mas veja, a necessidade de médicos no Brasil cresce exponencialmente, por vários fatores. Primeiro, a população aumenta, a longevidade aumenta, o acesso à saúde, a cuidados com saúde, se não aumenta como a gente queria, mas aumenta e vai aumentar. Se você chegar amanhã em qualquer hospital público de Pernambuco, às 6 horas da manhã, você vai encontrar filas de brasileiro, de pai de família, de mãe de família, sendo humilhado em busca de uma ficha para ser atendido, Deus sabe quando. Um dia essa gente terá assistência médica decente, em vez de marcar uma cirurgia de próstata para um ano, dois anos, um câncer de próstata ou uma cirurgia de vesícula que lhe provoca dor diariamente para 6 meses, 10 meses, vai ter um período razoável de 15 dias para ser operado. Um dia isso vai acontecer, e médico para atender essa gente toda. Além disso, Geraldo, existe um fenômeno da super especialização. Nós fomos da época em que existia o médico da família, que cuidava de todas as doenças, de todas as pessoas da família, de qualquer idade. Hoje você tem o ortopedista de ombro, o ortopedista de joelho, o ortopedista de tornozelo, o ortopedista de coluna, o ortopedista de mão, e você vai para um ortopedista que lhe encaminha para um outro ortopedista. Ou vai para um cardiologista que lhe encaminha para um arritmologista, que trata arritmia cardíaca. Entende? Então, as pessoas no mundo moderno precisam de muitos médicos para ter uma assistência médica decente. Então, tudo converge para a necessidade de um número crescente de médicos no Brasil. Essa que é a verdade patriótica. Agora, se raciocinar pela ótica, tá certo, do corporativismo, aí não, aí você vai querer reserva de mercado, não pode ter mais médico e tal, que é o que as entidades fazem.
Meus doutores, o tempo passou.
Obrigado.
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.